Apresentando o Apocalipse, o livro das revelações. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Introduzindo. Qual foi a carta mais importante que você já recebeu? Não costumamos mais receber cartas interessantes desde o advento do e-mail e de outras plataformas de mensagens. Agora, geralmente são cardápios indianos para viagem e um monte de lixo eletrônico. Ocasionalmente, você receberá uma carta do HMRC, um aviso de codificação ou, pior ainda, uma fatura. Você se lembra dos dias em que recebia cartas escritas à mão em um envelope endereçado à mão também? Hoje em dia, essas cartas chegam com pouca frequência, e quando chegam, nunca tenho a chance de abri-las, pois Pamela sempre as abre primeiro. É claro que ela só abre as mais interessantes. O lixo eletrônico, as contas e as exigências fiscais ficam para mim. Talvez algum de vocês tenha recebido cartas de seus deputados e o selo da Câmara dos Comuns tenha despertado seu interesse. Talvez alguns de nós cheguem aos 100 anos de idade e recebam uma carta do Rei Charles. Qual foi a carta mais importante que você já recebeu? Nesta manhã, neste primeiro domingo de 2024, começamos uma nova série no livro de Apocalipse. Temos uma carta do Senhor Jesus Cristo. Não é que é uma carta extremamente importante para entendermos este ano? Uma carta de Jesus. Primeiro, vamos ver um pouco do contexto. A primeira coisa a fazer é observar que esta revelação é a revelação de Jesus. O livro inteiro é de Jesus Cristo e lança um incrível holofote divino sobre o Senhor Jesus Cristo. É tudo sobre Ele e sua grande vitória. O livro inteiro é sobre Jesus, dando-nos uma visão do quadro geral do que está acontecendo. E logo no início, somos informados de que há uma bênção na leitura dessa profecia. É a primeira das sete bênçãos do livro. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está próximo. Portanto, Deus nos diz que há uma bênção direta a ser recebida por dedicar tempo a esse livro. E veja, há uma bênção para quem o lê em voz alta. No entanto, muitas vezes, esse é um livro negligenciado. Achamos que é muito difícil, que há muitos símbolos desconhecidos. E por isso nos afastamos dele e corremos o risco de perder a bênção que poderia ter sido nossa. Ficamos assustados com essa carta, por isso a negligenciamos e como resultado perdemos. Muitas vezes achamos o livro do Apocalipse assustador devido ao tipo de leitura que ele contém. É um texto apocalíptico e precisa ser entendido como tal. Há muitos símbolos e coisas estranhas nele. Os números no livro são geralmente simbólicos, em vez de literais. Você deve ter notado no capítulo 1 que o número 7 aparece 11 vezes, e os capítulos 2 e 3 contêm 7 cartas para 7 igrejas. O número 7 significa integralidade. Portanto, se você tentar ler o Apocalipse da mesma forma que lê as cartas de Paulo ou a história de Lucas, terá dificuldades. A literatura apocalíptica pinta um quadro, mas não é um quadro de câmera simples, é mais como uma pintura de Picasso ou uma criação de Salvador Dalí. Apesar de todos os seus desafios apocalípticos, esta é uma carta. Esta é uma profecia de Jesus. Na verdade, se você olhar com atenção, verá que há uma corrente de transmissão dessa profecia. Está escrito assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Portanto, uma corrente de transmissão quíntupla dessa carta, já que de Deus, o Pai, para Jesus, o Cristo, para o anjo, para João, para os servos. O apóstolo João havia sido exilado na ilha de Patmos, que fica na costa da atual Turquia, embora a ilha seja hoje território grego. Ele havia sido enviado para lá para trabalhar nas minas e levar uma vida difícil por causa de sua fé em Cristo. Teria sido uma vida árdua de trabalho pesado no calor escaldante. Talvez, à noite, ele olhasse para o outro lado do mar e visse as luzes de Éfeso, o lugar onde havia vivido até o exílio, e desejasse a companhia da igreja de lá. Mas ele estava sofrendo e suportando por causa do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele provavelmente era um homem idoso, talvez entre 70 e 90 anos, dependendo da época dessa revelação, e a vida era difícil. Mas apesar da dureza de sua vida, João ainda estava comprometido com a adoração ao Senhor. Ele ainda acreditava que era importante observar o dia do Senhor. E aprendemos no versículo 10 que ele estava no espírito do dia do Senhor quando ouviu uma voz alta que lhe deu uma ordem solene. No versículo 11, diz assim: escreva o que você vê em um livro e envie-o às sete igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Portanto, todo o livro do Apocalipse, não apenas as sete cartas que vemos nos capítulos 2 e 3, o livro inteiro de Revelação foi dado para essas sete igrejas, uma carta de Jesus. Bem, a primeira pergunta que devemos considerar nesta manhã é: por que ele está escrevendo? Qual é o propósito desta carta? Bem, embora muitas coisas sejam difíceis no livro do Apocalipse, discernir o propósito geral não é difícil, pois ele nos foi dado logo no início. O propósito do livro, dessa carta de Jesus, é alertar a igreja de que algo grande está prestes a acontecer. É um aviso para a igreja estar pronta, porque algo grande está a ponto de acontecer. Veja novamente no versículo 1. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Observe essa frase: para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O propósito da carta, o livro de Apocalipse, é mostrar aos servos de Cristo as coisas que devem acontecer em breve. Temos isso enfatizado novamente no final do versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O Senhor Jesus Cristo está dando essa profecia aos seus servos como um aviso, para que eles saibam que algo grande está chegando, algo grande está prestes a acontecer. Vocês se lembram daquele dia de 23 de março de 2020, quando todos nós recebemos um aviso? O primeiro-ministro, Boris Johnson, apareceu em nossas televisões para dar o aviso, dizendo assim: vocês devem ficar em casa. Foi o início do lockdown no Reino Unido, no início da pandemia do Covid. Um aviso foi emitido e as pessoas decidiram se dariam atenção a esse aviso ou não. Você se lembra do domingo 23 de abril do ano passado? Eu me lembro, quase bati o carro. foi o dia escolhido para testar o novo sistema de alertar por celular. Eu havia me esquecido dele, e quando meu telefone emitiu aquele som estranho, quase saí da estrada. O governo estava testando seu sistema de alerta para emergências nacionais. Nós entendemos os avisos, não é mesmo? Por que ele está escrevendo? Por que é que o Senhor Jesus está fazendo essa revelação? Porque algo grande está prestes a acontecer. É um aviso de que algo grande está prestes a acontecer. Ele está mostrando aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Isso nos leva à nossa segunda pergunta. O que está prestes a acontecer e quão próximo está? Bem, esta é a pergunta, pois se você já leu sobre o livro de Apocalipse, sabe que há diferentes escolas interpretativas de pensamento e que a resposta a essa pergunta tem nuances, dependendo de sua abordagem interpretativa. Algumas pessoas se apegam muito à sua própria abordagem interpretativa e a discussão sobre Apocalipse pode se tornar bastante controversa. Há quatro abordagens interpretativas principais e quero dedicar algum tempo para esboçá-las para você, porque, obviamente, terei de definir um curso para navegarmos por este livro, então é melhor definir isso logo no início. A primeira abordagem é conhecida como abordagem preterista. Repito, preterista. Essa perspectiva argumenta que o livro se relaciona inteiramente com a Igreja Primitiva. Ela procura entender as coisas do ponto de vista do cenário histórico do primeiro século. Todas as profecias contidas no livro foram cumpridas, nessa visão, na Igreja Primitiva. Alguns consideram que as profecias foram cumpridas em 70, no ano de 70 d.C., e na queda de Jerusalém, enquanto outros datam o cumprimento da profecia na queda de Roma, no ano de 476 d.C. Agora, me parece que há um problema óbvio com essa abordagem, e que é o fato de que, como diz Robert Mounce, a vitória decisiva retratada nos últimos capítulos do Apocalipse nunca foi alcançada. É difícil acreditar que João tenha imaginado algo menos do que a completa derrota de Satanás, a destruição final do mal e o reinado eterno de Deus. É evidente que essas coisas não haviam acontecido nos anos de 70 ou 476 d.C., ou mesmo 2024. Portanto, essa é a primeira abordagem. A segunda abordagem é conhecida como abordagem historicista. Aqueles que defendem essa abordagem veem o Apocalipse como uma previsão do curso da história até o nosso tempo. Esses intérpretes observam as passagens e as interpretam no contexto da corrupção, do catolicismo medieval, e identificam o Papa como o Anticristo. Eles podem ver indicações de Napoleão ou Hitler nas páginas do Apocalipse e interpretam as épocas da história a partir das páginas do Apocalipse. Eu tinha um amigo que costumava me dar fitas cassete. Isso mostra o quanto tempo faz, né? Era a fita de um professor que adotava uma abordagem semelhante a essa. Ele tinha essa grande teoria de que a CEE, como era na época, que quer dizer a Comunidade Econômica Europeia, era a fera do Apocalipse. Leremos sobre ela no capítulo 13. Seu argumento era que a fera com 10 chifres era a Comunidade Econômica Europeia, porque era composta por 10 estados. O único problema com sua teoria foi que ela admitiu mais 3 estados, chegando a 13. Não se encaixava mais nos 10 chifres da fera. Agora, o principal entre os muitos problemas da abordagem historicista é o fato de que, sob essa interpretação, O livro do Apocalipse não teria significado quase nada para seus ouvintes originais. Que significado a Reforma Protestante, Hitler ou a comunidade europeia poderiam ter para os ouvintes do Apocalipse no primeiro século? Nenhum! Então, passamos para a terceira abordagem. Esta abordagem interpretativa é chamada de visão futurista ou escatológica, e é provavelmente a dominante no evangelicalismo popular. Esta é a visão que considera a maior parte do Apocalipse como sendo sobre o futuro. Futuro não apenas da perspectiva dos primeiros leitores, mas também da nossa perspectiva. Esse ponto de vista considera que o livro não tem nada a ver com a história do mundo antes da véspera da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A partir de Apocalipse capítulo 4, os futuristas veem tudo sobre os últimos dias antes do retorno de Cristo, coisas que ainda estão por vir. Se você conhece a série de livros e filmes chamados A Última Profecia, então essa é basicamente a visão futurista. O problema com essa visão, porém, é que seria de pouco conforto para os leitores perseguidos originais saber que, após 7 longas eras da Igreja, que duraram mais de 10 séculos, Cristo retornaria e puniria o inimigo. Se tudo isso é um futuro distante, de que adianta para um cristão perseguido e em dificuldades? Deve haver mais do que isso para ajudar os cristãos perseguidos e em dificuldades. A quarta e última abordagem interpretativa é a abordagem idealista. Ela argumenta que os eventos do Apocalipse não se referem a nenhum evento específico, mas são uma expressão de princípios básicos com os quais Deus opera na história. Símbolos atemporais em que as forças cristãs estão constantemente vencendo as forças do mal. Portanto, essas são as quatro abordagens interpretativas padronizadas. Mas, ao trabalharmos com o Apocalipse, não quero que fiquemos presos a uma abordagem específica, pois todas elas têm algo a oferecer ao abordarmos o texto. A primeira, preterista, nos lembra que a revelação era compreensível e significativa para os crentes do primeiro século. Devemos, pelo menos, procurar entendê-la nesse contexto. A segunda, a historicista, nos lembra que o conteúdo dessa revelação está sendo concretizado em tempo real nos eventos históricos ao nosso redor. A terceira, futurista, aponta corretamente para a ênfase no retorno do Jesus Cristo e na derrota final de Satanás e de todos seus inimigos. Finalmente, a quarta, idealista, nos lembra com razão dos princípios de operação atemporais pelos quais Deus defende seu povo e derrota o mal. Por isso, quero tentar aproveitar o melhor que cada abordagem oferece sem ter que comprar a camiseta e entrar para o fã-clube. Qual é a grande questão sobre a qual Cristo nos está alertando? Qual é a grande notícia que está sendo revelada? As coisas que devem acontecer em breve. A notícia é que Cristo está voltando. Dê uma olhada no versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. A grande questão é que Cristo está voltando. Temos essa afirmação aqui, perto do início do livro, e a temos novamente no final. Vá até Apocalipse 22, 20, é bem no final, onde o Senhor Jesus diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, em breve voltarei. Amém. Venha, Senhor Jesus. A grande mensagem para esses crentes sofredores do primeiro século é que o Senhor Jesus Cristo está voltando. E se ele podia dizer logo, perto, então sua vinda será mais cedo e mais perto ainda para nós. Apocalipse é uma carta para preparar-nos para o retorno do Senhor Jesus. Agora, o uso da palavra logo causou algum debate, porque, de uma perspectiva humana, ela não, ele não veio logo. Alguns comentaristas apontam que a palavra pode ter sentido de repentinamente, mas outros apontam que o em breve é da perspectiva de Deus, não necessariamente da perspectiva dos homens e das mulheres. Mas embora ele venha em breve, há uma indicação na passagem de que, para os cristãos que sofrem, parece que não é cedo o suficiente. Dê uma olhada no versículo 9. Eu, João, irmão de vocês e companheiro da tribulação, no reino e na perseverança que há em Deus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Está vendo essa frase, perseverança? Foi para isso que os crentes sofredores foram chamados. Perseverança paciente. A maioria de nós perdeu o senso de anseio pela volta de Senhor Jesus Cristo. Se você mora no Reino Unido, a maioria das pessoas está razoavelmente satisfeita com sua vida, já que estamos seguros, temos casa para morar e comida na mesa. A vida é boa. Mas qual seria a sua perspectiva se você vivesse no estado de Plateau, na Nigéria, e tivesse acabado de testemunhar 160 de seus irmãos e irmãs em Cristo sendo massacrados por sua fé na véspera de Natal? Eu diria que seu anseio pelo retorno de Cristo, pela derrota de seus inimigos e pela justiça deles, seria muito maior. Há uma enorme diferença de perspectiva entre nós, no Reino Unido, e os crentes perseguidos no estado de Plateau ou em qualquer outro lugar. Os primeiros leitores do Apocalipse eram cristãos perseguidos e sofredores. O que era esse sofrimento depende de quando o Apocalipse foi dado. Se ela foi dada no final dos anos 60 d.C., então esse sofrimento teria sido nas mãos das autoridades judaicas. Mas se foi dado no final dos anos 80 d.C., então teria sido o sofrimento romano. O imperador romano Domiciano e seu sucessor Trajano foram prolíficos perseguidores dos cristãos. Plínio, o jovem, governador romano da Betânia e Pontos, atualmente na Turquia moderna, escreveu uma carta ao imperador Trajano por volta do ano 112 d.C. e pediu conselhos sobre como lidar com a comunidade cristã primitiva. A carta detalha em um relato de como Plínio conduziu julgamentos de suspeitos cristãos que compareceram perante ele como resultado de acusações anônimas e pede a orientação do imperador sobre como eles deveriam ser tratados. Os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos, o que levou à perseguição. Plínio escreve: "Fiz esse procedimento com relação àqueles que foram apresentados a mim como cristãos. Eu lhes perguntei se eram cristãos ou não. Se eles confessassem que eram cristãos, eu perguntava novamente, e uma terceira vez, misturando ameaças com as perguntas. Se eles perseverassem em sua confissão, eu ordenava que fossem executados." Ele também diz: "Um comunicado foi enviado a mim, embora sem autor, contendo muitos nomes de pessoas acusadas. Elas negavam que fossem cristãs agora, ou que jamais tivessem sido. Eles invocaram os deuses e suplicaram a sua imagem, que eu fiz trazer, para esse fim, com incenso e vinho. Eles também amaldiçoaram Cristo, e nenhuma dessas coisas, disse, qualquer um daqueles que são cristãos podem ser obrigados a fazer. Então, eu achei adequado deixá-los ir." Os cristãos estavam sofrendo, estavam sendo pressionados por um mundo hostil. Eles precisavam saber que Cristo era por eles, que Cristo estava com eles, que Cristo estava voltando para buscá-los. E essa carta de Jesus traz grande encorajamento para os crentes perseguidos e sofredores. Passamos agora à conclusão. Bem, Vamos passar muito tempo em Apocalipse em 2024 e haverá muito mais tempo para nos encorajar. Esta manhã foi dedicada principalmente à montagem de cenas, e na próxima semana voltaremos ao capítulo 1 e daremos uma olhada mais de perto no texto. Mas, por enquanto, fique atento às grandes mensagens. O que temos em nossas mãos em Apocalipse é uma carta de Jesus. É provavelmente a carta mais importante que você receberá. Ele está escrevendo para nos mostrar as coisas que devem acontecer em breve. O tempo está próximo. Ele está escrevendo para nos mostrar que o mundo não está fora de controle, que ele está voltando novamente, que ele derrotou o pecado e Satanás, e que aqueles que perseguem sua igreja não ficarão impunes. E em todas as lutas da vida, seja no Reino Unido ou no estado de Plateau, na Nigéria, esse é um incentivo maravilhoso. Amém.